Alô, ouvintes da Euterpe Despedaçada! Estamos aqui mais uma vez apresentando a saga O Anel dos Nibelungos. Como trata-se de uma tetralogia, estamos hoje aqui na terceira parte. E como combinado, antes de apresentar a narrativa, eu vou falar um pouco sobre a mitologia. Hoje vamos falar aqui sobre os gigantes, presentes em praticamente todas as narrativas mitológicas. Os gigantes representam, na maioria dos casos, forças descomunais, brutais, violentas e opressoras que os heróis devem enfrentar durante sua jornada. Na maioria dos mitos, os gigantes fazem o papel dessas forças caóticas da natureza que estão sempre oprimindo os heróis. Eventualmente, eles são dominados pelos deuses, no caso da mitologia nórdica e até na grega mesmo, com os titãs. Nós vemos bastante isso quando os deuses enfrentam os gigantes. No caso da mitologia nórdica que estamos tratando aqui, os gigantes são arqui-inimigos dos deuses. Os gigantes podem mesmo ser explicados por Bakhtin, quando ele fala da cultura popular na Idade Média, acerca do grotesco na Idade Média, onde o gigante poderia ser encarado como um corpo grotesco, porque é um corpo fora dos padrões, diferente. O corpo grotesco, eles são imagens que se opõem às imagens clássicas do corpo humano acabado, perfeito em plena maturidade. Então seria diferente daquele corpo perfeito que é representado até pelos gregos como corpo ideal. Então qualquer corpo fora disso, com duas cabeças, braços sobrando, ou um gigante, por exemplo, eles são considerados corpos grotescos. Na mitologia nórdica, os primeiros seres a povoarem o mundo eram nascidos do andrógino Ymir, que era um grande gigante, muito maior que todos. Da sua axila e dos pés nasceram seres que dariam origem à raça dos Jotuns, que eram gigantes, que povoariam Niflheim, que traduzindo seria a Terra da Névoa ou Reino da Névoa. Do seu suor surgiriam os Trolls e os Duendes. Então vocês podem ver que das partes do seu corpo, de líquidos, do suor, essa coisa bem nojenta mesmo, surgiriam criaturas que povoariam o mundo. Então é a história da criação nessa mitologia nórdica. Os gigantes não eram muito inteligentes, mas tinham a consciência de sua força e grande estatura. Eram grandes como montanhas e grandes árvores, sendo por isso rígidos e desajeitados também. Possuíam frequentemente muitas mãos e cabeças, e isso nos faz lembrar os gregos Hetakonkeros, filhos de Urano e Gaia. Muitas vezes têm a forma de lobo, como é o caso de Fenrir, que é um lobo gigante filho de Loki, com a giganta Anagabuda. É um nome difícil de pronunciar, mas é esse aí, a Nagabuda. Apesar de toda essa estupidez e violência dos gigantes, eles possuíam muitas vezes uma bela aparência, principalmente as gigantas, as mulheres, que por vezes se relacionavam com os deuses mesmo e tinham filhos com eles e tal. Os gigantes habitavam um lugar chamado Jotunheim, que quer dizer terra dos gigantes ou morada dos gigantes, reino dos gigantes, como for melhor tradução, que fica na costa do mar profundo e que fora dado a eles pelo filho de Bor, esse que desposou também uma giganta e que gerou Odin, Vili, Ver. O Richard Wagner, quando faz a ópera, chama de Heisenheim, que em alemão significa casa, lá, Heisenheim, reino, no caso, diferente da mitologia. Não existe registro do gigante Fasolt, aquele que é irmão de Fafner, e no primeiro episódio vocês viram que ele foi morto pelo próprio irmão. Esse gigante, ele não existe na mitologia e parece ter sido uma invenção de Richard Wagner. Ato 1. Siegfried e a Nova Noturna. Depois de vagar por incertos caminhos com um filho no ventre, Sieglinda consegue amparo com um pequeno ser em sua modesta caverna, seu pequeno local de refúgio. Seu protetor era um anão que já estava instalado há alguns meses ali naquele local. Esse anão se chamava Mimi. Ele era um fugitivo de sua antiga morada, quando havia sido escravizado pelo seu próprio irmão, Alberic. Ele mesmo forjara um anel que era cobiçado por tantos e que havia trago a ruína de Alberic, e que agora estava em poder de Fafnir, o dragão. Após ser acolhida, Sieglinda deu à luz a um menino, um pequeno Siegfried.
Mimi, você caberá cuidar e favorecer seu destino dessa criança. Preciso também que saiba que destino é reservado ao meu filho. Como criador dele, você deve saber. Meu filho, meu lindo filho, poderoso, ele nem sabe ainda. Meu filho é o escolhido e deverá matar o dragão Fafnir e recuperar o anel.
Escolhido? O anel? Me conte mais antes que seja tarde, minha jovem.
Mimi. 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 A você caberá cuidar. Cuidar e favorecer do destino desta criança. Preciso também que saiba que o destino é reservado ao meu filho. Mimi, como criador, você deve saber, Mimi, que meu filho, ele é especial. Você não tem noção, Mimi. Meu filho é o escolhido que deverá matar o dragão Fafnir e recuperar o anel. Os pedaços da espada que eu trouxe são pedaços da antiga espada Notung. Ela deverá ser forjada. E quando meu filho crescer, ó meu filho, poderá matar o dragão e retomará de volta o anel. Mimi, por favor, proteja meu filho.
A jovem arregala seus olhos azuis e morre. O anão Mimi segura Siegfried recém-nascido com um sorriso no rosto e vê nele a sua chance de conseguir o anel para si próprio. Deveria agora criar um menino, até que fosse grande e forte. Via no menino uma possibilidade de conseguir para si todo o ouro do reino e todo o poder do anel. O martelo bate e ressoa, ampliando pelas redes da caverna. Lança-se uma chuva de faísca para todos os lados. Ali está Mimi, o anão. Está trepado no alto de um tamborete. Ele malha vigorosamente sobre a bigorna. Com golpes furiosos, ele retira uma espada vermelha recém-retirada do fogo e é enfim um tonel cheio de água. Um espesso vapor se levanta envolvendo o anão em uma nuvem. Ele retira a espada e ele observa.
Ah, mais uma espada inútil!
Siegfried já tinha 20 anos e não entendia por que o seu criador era um anão. Quando olhava para seu próprio reflexo na água, via que era diferente de Mimi. E a forma como o anão o tratava, sempre colocando para trabalhar, buscar lenha, caçar, limpar e reparar a casa. Um dia ele indagou Mimi sobre quem era seu verdadeiro pai e mãe. O anão resolve então revelar a verdade ao jovem.
Und dennoch verdankst mir dich, ganz fremd bist du mir, dem einzigen Freund aus Erbarmen allein, barg ich dich hier, nun hab ich lieblichen Lohn, was verhofft ich Tor mir auch daheim.
Sua mãe chamava-se Sieglinda e morreu no mesmo instante que você nasceu. Foi ela que escolheu seu nome. Ela chegou até mim, fugindo de um homem cruel e com você ainda no ventre.
Mimi se afasta e retorna com um embrulho nas mãos, contendo restos da espada Nothung, a espada que Odin dera a Sigmund.
Devo forjar essa espada para que você mate o dragão e recupere o anel para nós. Só que eu preciso de um tempo para descobrir como eu posso forjá-la novamente.
Mimi pensa que poderia forjar uma nova Nothung. Ele pensa consigo mesmo.
Seu fedelho maldito! Não sabe então que sem você e essa malsinada espada, jamais terei acesso ao maravilhoso anel?
Mimi continua a pensar, mas não consegue pensar em uma forma de forjar uma nova Nothung. Siegfried já havia saído para fazer suas tarefas na floresta, e Mimi estava sozinho com seus pensamentos. Então ele ouve uma batida na porta.
Esse moleque preguiçoso voltou rápido. Que houve?
Ao abrir a porta, ele vê um velho alto, trazendo à cabeça um chapelão de abas largas que oculta um dos seus olhos. Ele porta uma pesada lança que lhe serve como cajado. O velho pede um pouco de água e pede para entrar. Mimi se vê na obrigação do velho costume de hospitalidade. O anão, sem dar muita atenção ao velho, volta à bigorna, olhando para os pedaços de Nothung e pensando como faria para reconstruí-la. O velho curioso pergunta:
você gostaria de um pequeno desafio?
Que espécie de desafio?
Um desafio muito divertido. Na verdade, são enigmas. Gostaria de um torneio de enigmas?
Ótimo, Andarilho. Me faça então tais perguntas, se é capaz.
Qual foi a estirpe amaldiçoada por Odin, senhor dos deuses?
Os Valsungs.
Muito bem, anão. Você acertou. Vamos à segunda. Como se chama a espada que, uma vez refundida, servirá para que um jovem enfrente o dragão que outrora foi o perverso gigante Fafnir?
O nome dessa espada é Nothung, e eu a tenho... eu já ouvi falar dessa espada. Bem, eu acertei duas.
Última pergunta. Quem será capaz de refundir Nothung, a espada que matará o dragão?
Quem poderá? Talvez, penso eu.
Mimi não consegue responder a última pergunta. Ele pensa:
eu não sei responder esse maldito velho.
Ora, que pena. A resposta é fácil. Somente aquele que desconhece o medo será capaz de refundir a velha espada Nothung.
Depois disso, o velho agradece a hospitalidade e sai da casa, deixando Mimi pensativo sobre a última resposta. Quem poderia desconhecer o medo? Nesse momento, Siegfried entra pela porta e ele olha o anão pensativo. Mimi olha e pensa. O jovem Siegfried jamais demonstrara ter medo, desde que nascera, e mal sabia o significado dessa palavra.
Você nunca teve medo de nada, garoto.
Medo? Esse sentimento vil que faz tremer sobre as pernas? Não, os deuses jamais haverão de permitir que tal sentimento desonre minhas entranhas.
Ora, isso é tolice! O medo, meu jovem, é como um tempero que nunca provou. Ele nos impede dos atos mais heróicos. É um vacilar frenético.
E como você pretende me ensinar o significado dessa palavra? Eu que nunca conheci essa sensação.
Você deverá vir comigo até a floresta e finalmente saberá o que é medo. Lá existe um dragão que guarda um anel mágico, a chave de um grande tesouro.
E se eu matar o dragão, então poderei recuperar esse tesouro?
Sim, mas antes preciso que refunda os pedaços da Notung, e com ela poderá matar o dragão e recuperar para nós o anel mágico e todo o tesouro do reino.
Siegfried pega os pedaços da espada e, por instinto, coloca os pedaços no cadinho, onde são inteiramente dissolvidos. Mimi olha com espanto, pois tentara soldar os pedaços e surpreende com a forma como o rapaz fazia a nova espada. Em seguida, ele derrama o aço já derretido sobre um molde e retira uma espada nova e a põe dentro da água. Uma nuvem de vapor sobe. O jovem pega o martelo e, após depositar a espada rudimentar sobre a bigorna, começa a malhá-la vigorosamente. Enquanto Siegfried está entregue ao trabalho, Mimi corre para sua dispensa. Lá ele faz uma busca rápida em suas plantas e folhas medicinais. Procura por uma planta narcótica na qual ele pretende usar em uma poção maléfica, destinada a ser entregue a Siegfried e colocá-lo ao sono.
Sim! Depois do terrível combate, ele estará morto de sede. Desejará uma bebida para matar a sede. E lá estarei eu, com um copo para lhe dar. E assim que ele dormir, cortarei sua garganta e ficarei finalmente com o anel e seu tesouro.
Ato 2. O dragão e o anel. Ele está encarcerado por sua própria vontade, alimentando receio com mais receio, fomentando angústia com mais angústia, até que esteja tornado, afinal, em uma razão única e demente de vida. Fafnir, o último remanescente da raça dos gigantes, guarda agora algo muito precioso. Ele matou seu próprio irmão, companheiro de toda uma vida, que o ajudara a obter o bem maior que já tivera ao seu alcance.
Façou-te aquele idiota! Quem mandou o maldito querer apossar-se de algo que só a mim deveria pertencer? Pra que perder tempo pensando naquele idiota? Se agora tenho tudo o que sempre desejei! Mas espere, preciso manter a guarda constante do meu tesouro.
O dragão olha em seu dedo um anel brilhante que faiscava noite e dia em todas as cores. Afinal, quem poderia garantir a posse de um anel e seu tesouro por toda uma eternidade? Quem, uma vez usa o anel, não pode mais admitir, por um segundo que seja, a ideia de perdê-lo?
Eu sou o legítimo dono! Não pode ser outro, e nunca mais será outro. Ele é somente meu! Se dedos humanos podem portar o anel, por que não dedos de uma pata? Por que não? Que ser mais perfeito e poderoso seria digno de portar esse tesouro? Claro que somente um dragão como eu.
Alisa o anel, gélido e suave ao toque, sentindo que aquele anel é toda a sua razão de viver. E este é todo o encanto que restou de uma vida enclausurada em si mesma para defender de toda a cobiça.
Saber que se pode, sem que nunca, entretanto, ousarei fazê-lo. Saber que se tem, sem que nunca ousaria expô-lo à cobiça do mundo. Eis a delícia da minha mente, onde cultivo o hedonismo da prevenção. E antes, prefiro ver o mundo paralisado, ou mesmo inteiramente destruído, do que imaginar a possibilidade de se aluir sob o meu pé essa maravilhosa sensação de poder e segurança.
Fafnir, que havia se apoderado também de um elmo mágico, havia escolhido essa forma de onda e não havia se preocupado em reverter a sua forma original. Era agora, para todo o sempre, um terrível dragão. Fafnir adormece outra vez, mas suas orelhas permanecem sempre alertas. Oculto do lado de fora, dois seres espionam a entrada da terrível caverna. Um deles é um conhecido anão, Alberic, o primeiro possuidor do anel. Está ali, escondido atrás de um rochedo. O outro, espião, o velho andarilho, com seu chapéu de abas largas e portador da sua lança.
Ora, maldito embusteiro! Deu fora daqui!
Desapareça você!
Por que ainda insiste em tentar reaver algo que não é mais seu? Você jamais poderá arrancar do dragão aquele anel.
Tampouco você também.
Fique por aí se quiser, seu idiota. Mas cuidado com seu irmão, Mimi. Ele está por perto.
Alberic logo pode ver a aproximação de dois seres. É um rapaz portando uma espada e o outro seu velho irmão Mimi, carregando um velho odre de couro de cabra.
Você está prestes a conhecer o medo, Siegfried. Entre na caverna e prove.
Ha, não diga besteiras.
Siegfried empunha sua trompa de caça e a toca. Em seguida, ouve de dentro da caverna um ronco semelhante a um grotesco bocejo. Siegfried saca sua Notung e ruma para dentro da caverna sem sentir medo. O dragão Fafnir surge com sua boca escancarada, repleta de dentes afiados, como uma dezena de punhais. Sua cauda escamosa chicoteia no ar. O dragão faz ecoar um terrível rugido. O canho um pedaço de um rochedo e cospe-o com sua baba pestilenta sobre o herói, que repele a pedra com um golpe de sua espada. A rocha explode em pedaços sem ferir Siegfried. Em um movimento rápido, o dragão agarra a cintura do herói com suas garras recurvas, segura-o atrás até a boca. Siegfried, em um movimento rápido de sua espada, corta fora a língua do dragão, que o larga e se contorce de dor em um grito pavoroso. Siegfried não sentia medo. Ele sobe em uma escarpa e empunha com as duas mãos a espada e desfere um golpe no rosto de Fafnir. Siegfried aproveita e avança contra a fera e enterra no peito da enorme criatura sua espada Notung. Um grito atroante sacode a caverna e a floresta inteira, enquanto em um jorro espesso de sangue explode. Tal logo Siegfried retira a espada do peito da fera colossal, um pouco de sangue escaldante cai sobre a mão do herói. Siegfried, em reflexo, leva a mão até a boca para aliviar a queimadura. E nesse instante, entende um passarinho que estava ali perto. Na entrada da caverna, ele consegue entender o que o passarinho falava.
Ó herói matador de dragão, você acaba de provar o sangue de Fafnir. E por isso, a partir desse momento, consegue entender a língua dos pássaros. Escute, humano, agora cabe a você tomar para si os tesouros que Fafnir mantinha ocultos só para ele. O tesouro do Nibelungos é todo seu, bem como seu elmo de invisibilidade.
Obrigado, pássaro gentil.
Mimi surge cauteloso e espiona o dragão abatido. Enquanto isso, Siegfried já sai com um anel enfiado no dedo e o elmo de Tarnd pendurado no seu cinto. O herói percebe novamente o pássaro vir e lhe fazer mais uma advertência.
Muito cuidado, Siegfried, pois o velho anão aguarda um momento para te atraiçar. Preste atenção em suas palavras, pois o sangue do dragão o tornou sábio e apto a entender o verdadeiro significado das palavras.
Mal o pássaro adverte, Mimi se aproxima para parabenizar a vitória de Siegfried.
Você é um verdadeiro herói! Sempre soube que seria capaz de derrotar o dragão, pois sempre confiei em você. Vamos, beba um pouco, mate sua sede!
Siegfried escuta todas as palavras, mas seu entendimento é perfeitamente capaz de lhe revelar o verdadeiro significado, onde ele ouve:
imbecil, vou te enganar. Vamos, beba essa poção sonífera e logo poderei cortar sua garganta.
Siegfried pega o copo e finge levá-lo até a boca. Mime arregala os seus olhos brilhantes à espera do fim do herói. E de repente, Siegfried, um gesto rápido, lança o conteúdo do copo na cara do anão. Sem tolerar o pérfido anão, com a sua espada, em um golpe feroz arranca a cabeça do anão, que rola pelo chão. Alberic, observando de longe, apenas ri do triste fim do seu irmão.
Idiota!
Siegfried fica um pouco triste, pois Mime era seu único amigo. Ele não imaginava que o anão tinha intenções de matá-lo. Mais uma vez, o pássaro aparece e diz:
há uma pessoa que poderá substituir companhia deste anão perverso. Venha comigo ao alto do rochedo e lhe mostrarei.
Siegfried, com um pequeno sorriso no rosto, ouve o pássaro e segue o rochedo assim. Ato 3. O despertar de Brunhilda. Odin estava inseguro e desorientado. Então foi à gruta onde se encontrava a deusa da terra, Erda. Ela ainda estava deitada em seu leito, envolvida em uma cama azulada, em um sono milenar. Ao seu lado estão as três Nornas, as deuses do destino. Urd, a deusa do passado. Werrandi, a deusa do presente. E Skuld, a deusa do futuro. Elas tecem o fio da vida, o fio do destino de deuses e homens. Odin busca por conselhos da deusa Erda.
Erda, eu puni minha filha. Ela está presa em um rochedo. Sinto que as coisas estão escapando ao meu controle desde que o jovem Siegfried se apossou do anel.
Odin, você precisa entender que não é mais aquilo que um dia pretendeu ser. O dia do poder começa a anoitecer para você e para todos nós, deuses de uma era que agora se cessa. Nosso poder nos deixa, o tempo já passou. Agora, deixe-me retornar ao meu eterno sono.
Erda dá as costas a Odin, consciente de que agora é pouco mais que uma deusa decrépita, assim como ele próprio estava se tornando. Odin está sozinho e caminha em direção ao círculo de fogo que colocara em volta de Brunhilda. Vendo um velho à sua frente, Siegfried manda que saia do seu caminho, pois ali naquela montanha ele deseja encontrar o seu destino.
Se você soubesse quem eu sou, pensaria duas vezes antes de cometer tal atrevimento. Saiba que fui eu próprio quem a colocou para dormir naquela pedra rodeada pelo fogo. Aquele que a libertar roubará o meu poder.
Odin empunha sua lança e aponta para o alto da montanha onde está Brunhilda.
Nem mais um passo. Foi com esta lança que parti a espada que agora você carrega e que outrora seu pai, Sigmund, carregou. Quebrarei a outra vez e aqui será também o seu fim.
Siegfried desconheceu o medo e não se sentiu intimidado pelo velho deus. Pelo contrário, fica ainda mais tomado de cólera por saber que aquele velho havia sido o inimigo do seu pai, o responsável por sua morte. Odin ergue a sua lança, pronto a desferir um golpe. Siegfried ergue a sua espada. Odin desfere um golpe, acertando o gume de Nothung. O golpe é tão violento que a chuva de raios explode para todos os lados. A claridade e a fumaça se dissipam. A lança de Odin cai ao solo, partida em duas. O velho Odin agora está desarmado. Sem acreditar, apanha os restos da sua lança Gungnir.
Um dia Gungnir derrotou Nothung. Hoje Nothung derrota Gungnir. Vamos, passe.
O jovem Siegfried, aquele que desconhece o medo, continua caminhando, passando pelo velho deus derrotado. Sobe a montanha em direção a Brunhilda, e Odin desaparece na escuridão da floresta. Brunhilda está adormecida, cercada por um círculo de fogo eterno, cujas línguas sobem e tocam o céu. O coração de Siegfried, pela primeira vez, bate em um ritmo estranho. Que sentimento seria esse que se apodera de Siegfried, que também nunca conheceram o amor? O jovem atravessa as chamas sem sofrer nenhuma queimadura. Se aproxima da jovem adormecida e lhe tira o elmo, vendo quanto és bela. E seus cabelos dourados caem sobre uma cota reluzente. Leva seus lábios aos lábios de Brunhilda, a beijando. A Valquíria então desperta. Um longo beijo segue-se. E a jovem guerreira já sabia que aquele era o seu herói. E ali Brunhilda se entrega aos braços de Siegfried. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do terceiro ato do Anel dos Nibelungos. Vamos agora à leitura de comentários e aos agradecimentos também. Começamos aqui pela Kel Bonassoli. Ela comentou, falou que o cast ele ficou super informativo e gostou muito de ouvir as dramatizações. Realmente essa segunda versão do ato ficou bem legal, com vozes novas e tal. Eu pude explorar bastante isso aí, convidar mais gente, convidei a galera lá do podcast e A própria Kel participou também. Então ficou bem rico aí de vozes participando. Ela só reclamou aqui do efeito muito pesado que distorceu demais as vozes, que o Thiago utilizou um efeito em todos os personagens que eram divinos, né? No caso, a Brunhilda e o Odin. Realmente ficou... Ele pesou um pouquinho na mão aí do efeito. O Sakana ainda deu a desculpa de que a voz dos deuses não pode ser ouvida. Isso não colou muito pra mim, não. Não sei se vai colar pra vocês. Mas ele prometeu que na próxima aí vai diminuir um pouco esses efeitos. Não vai exagerar tanto. O Bruno, do PodTrash, ele também comentou. Ele só avisou que estava ouvindo e tal. Ele participou também do cast, fazendo o Sigmund, com a dramatização ali feita com Douglas, junto com Douglas, o seu irmão. Tivemos aqui comentários do Billy Reiner. Ele comentou aqui, ó. Eu vou ler a parte que ele falou aqui, algum trecho. Muito boa essa série, não entendo o suficiente de ópera para chegar a gostar do gênero. Mas este formato de contar a história intercalada com interpretações e trechos da ópera ficou muito empolgante. Ouvi hoje a parte 1 e comecei a ouvir a parte 2. Mal posso esperar a execução da Cavalgada das Valquírias. Ultimamente tenho ouvido muito uma versão a capela do grupo Swing Singers, do álbum New World, de 1995. Muito bom. Aproveito para falar que quando conheci o site, baixei vários podcasts e tive o azar de ouvir primeiro um que estava mal editado. Mal dava para ouvir direito o que falavam, no péssimo som do meu celular, e nem abertura tinha. Por isso eu fiquei com uma má impressão. Porém, quando eu ouvi o episódio sobre Luiz Gonzaga, mudei minha opinião e virei fã. E ainda mais depois que reconheci a voz do episódio do Música Histórica sobre Bossa Nova e percebi que era o mesmo Daniel. Parabéns mesmo. Então, Billy Reiner, ele comentou aqui, falou sobre os atos, né? Porque é um projeto novo. Na verdade, é um projeto que está se estendendo durante todo esse ano, principalmente por comemoração dos 200 anos de Richard Wagner. E é bem, a intenção é essa mesmo, é contar uma ópera, contar como conto daqueles antigos disquinhos coloridos de contos que a gente ouvia na vitrola e mostrar um pouco da ópera também, né? Porque é difícil alguém parar para ficar ouvindo uma ópera de 4 horas, que é o caso do Anel dos Nibelungos. Ele também ele comentou aqui dos primeiros, realmente os primeiros casts sempre são os piores, né? E eu também concordo com ele, o Luiz Gonzaga, eu acho que foi um dos melhores casts que a gente fez e um dos que a gente fez com mais vontade, assim, vamos dizer. A gente pesquisou bastante mesmo sobre ele e foi bem gratificante fazer aquele cast. Outro que a gente fez no mesmo ritmo foi o de Ernesto Nazaré, né, que já tinha saído depois desse comentário. E eu espero que o Billy sempre volte aí e comente e escute e critique também. Às vezes a gente pode ter uma recaída aí na qualidade do áudio. Então é sempre bom ter alguém dando os toques. O Música Histórica, como algumas pessoas sabem, era o podcast do Visão Histórica. Um podcast só de música feito por mim. Como o Visão Histórica acabou, eu acabei migrando o Música Histórica para o Terp aqui, para cá, né? Mas, assim, vai demorar um pouco a sair, porque a gente está produzindo muita coisa e, como vocês viram, eu estou finalizando ainda o Anel dos Nibelungos. Então é uma coisa de cada vez, mas nada vai parar. A gente vai continuando, mesmo que devagar. E obrigado aí, Billy. Sempre volte aí, comente e a gente vai se falando. Outro que comentou aqui também foi o Bruno Ximenes. Ele comentou assim, ó. Muito engraçada a voz do Rundinho. Me lembrou o Guilherme Caran, o cara que fez o vilão em Super Xuxa contra o Baixo Astral. O trabalho ficou muito massa mesmo. Só uma sugestão, diminui o efeito, o efeito que vocês utilizaram quando algumas entidades divinas se pronunciam. O som ficou meio estourado. É difícil de escutar na MP3. Continue com esse tipo de projeto. Estou esperando ansiosamente o próximo. Então, o Bruno aí, ó, falando do mesmo problema aí, do excesso de efeitos que ficou na voz. Então tá anotado aí. E mais um lembrete aí, de novo, pro Thiago, né?
E realmente o Douglas, ele tem uma voz muito peculiar, engraçada. E quando eu estava escrevendo o roteiro, eu só conseguia pensar nele nessa voz do Rundini. Só podia ser ele mesmo para fazer aquele papel ali. E deu super certo, né? Ainda bem que eu acertei aí na percepção. Então é isso. Tiveram mais comentários do Bruno Ximenes, que vocês podem ver aqui na página. Agradeço também ao Bruno por ter comentado aí. E vamos prosseguindo aí, terminar esses atos.
Eu tenho que despedir.
Bem, galera, agora vamos à sessão de agradecimentos. Isso é muito importante. Primeiro eu tenho que agradecer aos participantes desse audioconto. Posso chamar de audioconto. A Ziglinda, mais uma vez aí, feito pela Ira Croft. Eu fiquei impressionado aí com a interpretação dela. Melhorou bastante desde o segundo pro terceiro. Eu acho que ela leva muito jeito assim para esse papel, para essa coisa de dublar vozes, né? Acho que ela tem um grande futuro aí pela frente, né? E eu senti bastante nesse terceiro episódio agora uma evolução bem significativa dela. O Siegfried foi feito pelo Apio Arpio, que é um amigo meu aí, que é a primeira vez que ele faz um tipo de gravação nesse nível. Ele nunca tinha gravado para nada. Eu achei a voz dele bem interessante, assim, até conversei com ele, falei que ele poderia desenvolver mais nessa área de dublagem também. É um rapaz novo, apesar da voz de mais velha, né? Ele tem 18 anos apenas, né? E ele vai estar aí na quarta parte, porque ele vai seguir com esse personagem aí. Então vamos desenvolver ele. A galera que tiver interessada, entre em contato com ele. É um cara aí que promete. Bem, o passarinho foi feito pelo Caio, também é um colega nosso aí. Ele não tem exatamente uma voz de um personagem, mas eu achei que seria engraçado ele fazer e ficou bacana, né? Deu certo. Obrigado aí, Caio. O Odin, mais uma vez, feito pelo Thiago Malta, que também é o nosso editor aí, ó. Não vou falar muita coisa, porque esse cara, se a gente der muita corda, ele começa a ficar metido. Então, vou passar pro seguinte. O próximo é o Mimi. O anão Mimi foi feito pelo Almighty, o estagiário de bermudas lá do Podtrash também. Podtrash marcando presença mais uma vez aqui. Obrigado, Almighty, aí, ó, pela participação. E pelo Mimi, o anão do mal aí. O Fafner é um caso que eu quero explicar bem. O Fafner é o dragão. Dragão, a voz do dragão. E esse dragão foi feito pelo Jeff. O Jeff, ele era muito conhecido pelos trabalhos que ele fazia de locução, principalmente no Visão Histórica. Muitas vezes junto com o Lucas Amora. Então, infelizmente, desde o falecimento do Lucas Amura, o Jeff não tinha gravado mais e tal. Ele estava parado mesmo. Então, foi uma grande vitória, podemos dizer, trazer de volta o Jeff aí. Conversei bastante com ele, deixei ele bem à vontade para poder gravar de volta e não e tal, né? Para ele poder gravar de volta. E eu fiquei muito feliz, claro, pela participação dele, pela voz dele, que é muito boa, e ele é muito profissional nisso, mas não só por isso, mas de ter conseguido trazer ele de volta ao pique de gravar, né? Então, foi bem engraçado trazer ele para fazer um dragão, né? E o resultado tá aí, vocês ouviram e comentem aí. Obrigado, Jeff, mais uma vez. Você mandou muito bem aí, como sempre. E por fim, a Herda, mais uma vez feita pela Kel Bonassoli. Vocês devem ter percebido que a Kel fez a Herda no primeiro ato lá, quando era só eu narrando e só tinha a voz dela de diferente. Ela novamente repetiu a Herda para poder manter a característica da voz da personagem. E nesse terceiro ato foi uma participação muito rápida, né? Mas prometemos aí, ó, ter mais que o Bonassoli no quarto ato, porque Brunhilda vai vir com tudo aí. Bem, eu também tenho que agradecer ao Randall Bergamasso, lá do Na Porteira Cash, pela sua prontidão. Com certeza eu vou chamar ele pro próximo cash aí para poder estar fazendo alguma participação de voz. ele não participou desse, mas ele se prontificou a ajudar se fosse preciso, né? E quero agradecer também ao site Mitografias, que é um site que fala sobre mitologias em geral, fazem podcasts, e eles anunciaram bastante a gente lá, mostraram o nosso cast lá pra galera, e muita gente acabou conhecendo o nosso trabalho através deles. Então fica aqui agradecimento bem especial pro Mitografias, muito obrigado. Então é isso aí, galera, vamos esperar agora a sair o quarto ato e último da tetralogia do Anel dos Nibelungos. Então, galera, eu vejo vocês aí na próxima, que deve sair em breve. Então aguardem, comentem, critiquem e deixem algum comentário aí embaixo. Abraço a todos, até mais.